Muito bom dia a todos vocês. É muito bom estar aqui. Eu falei no culto das nove que eu conheci essa igreja quando ela ainda estava dentro da casca do ovo, em reuniões de um grupo de irmãos na casa do pastor Ari Veloso. Eu era seminarista, ele era professor e foi meu professor tanto na Faculdade Batista como na Palavra da Vida. E sempre a gente esteve muito próximo e alguém muito marcante na minha vida, como disse o Lisânias. Então, eu aprecio muito o convite do Lisânias, o carinho de vocês em nos receberem aqui. Muito obrigado por isso. Eu quero compartilhar hoje com vocês um texto bíblico que sempre foi muito difícil para eu entender, desde criança, adolescente, jovem. Eu nunca me satisfiz com nenhuma explicação que eu conhecia e que pudesse dar sentido para esse texto bíblico. E eu queria trazer isso para vocês como uma tentativa de compartilhar com vocês uma perspectiva diferente desse texto bíblico. O texto bíblico é o de João capítulo 2, onde relata o milagre de Jesus em transformar água em vinho. E esse milagre de transformar água em vinho sempre pareceu para mim um milagre, vamos dizer assim, de pouca importância e um milagre difícil de entender, porque se a gente conhece um pouco da história, a impressão que a gente tem dentro do contexto da história do milagre é que Jesus fez um milagre para transformar água em bastante vinho numa festa de casamento, onde eles beberam tanto que acabaram com o vinho. E Jesus faz mais vinho para eles beberem mais. Eu não conseguia entender isso até algum tempo atrás, me dedicar um pouco mais profundamente em compreender o que está por trás desse milagre. A minha formação, eu nasci numa igreja batista como esta, e nos primeiros dias da minha vida eu fui levado, como a gente viu hoje as crianças aqui na frente, eu fui levado para ser apresentado a Deus na igreja, a Igreja Batista Betel, aqui em Santana, Rua Alfredo Pujol, número 242, sem o endereço até hoje. Vamos ter um culto lá de pessoas da Betel há mais tempo aí, né? Então já quase 70 anos, mais de 70 anos que eu fui apresentado naquela igreja ali em Santana. A minha formação foi numa igreja que era muito rígida na sua disciplina e um pastor que era muito firme nas suas pregações e na nova vida que existe em Cristo. Então eu aprendi desde criança aqueles protocolos de antigamente, né? O crente não bebe, não fuma, não joga, não faz sexo antes do casamento e nem fora do casamento, e não vai a cinema e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, se não bebe, então não bebe vinho. Então vinho para mim era um problema. E aí Jesus vem e faz um milagre e transforma água em vinho. E aí a minha cabeça pira, né? E eu, criança, adolescente, como é que é isso? Como é que pode? Por que Jesus fez água em vinho? E eu acabei sendo missionário entre os judeus, quando acabei no seminário, fui para Porto Alegre para a evangelização de judeus, e um judeu que tinha se convertido em Israel, num kibbutz, eu encontrei com ele numa das praças, no bairro, que é o bairro de judeus, onde eu trabalhava, visitando os judeus, e encontrei com ele numa praça, eu estava junto com um amigo meu, Dr. Rudi Matter, um amigo do coração, e nós dois encontramos esse judeu, começamos a conversar, e ele disse que ele cria em Jesus. E eu fiquei maravilhado com isso, né? Então foi uma das primeiras pessoas, um judeu que eu conheci, que afirmava a sua fé em Jesus Cristo. Um dia, o Dr. Rudy, eu e esse Moacir, esse judeu, nós fomos almoçar num restaurante. Ele era um homem do comércio lá de Porto Alegre e tal, então nós fomos lá num restaurante lá do centro comercial e fomos almoçar. Aí nós estamos sentados na mesa, tá? Aí está o Dr. Rudy, eu e o Moacir. Aí vem o garçom, pergunta para o Dr. Rudy: o que o senhor vai beber? Ele disse assim: ah, eu vou beber um suco. Aí chegou para mim e perguntou: o que você vai beber? Eu falei: ah, eu quero uma água mineral. Aí chegou no Moacir, o judeu, convertido, crente em Jesus, e perguntou para ele: o que o senhor vai beber? Ele disse: eu quero um copo da bebida predileta do meu mestre. Eu não entendi muito bem, muito menos o garçom. Falei: como assim? Aí o garçom perguntou para ele: o que o senhor quer? Ele disse: eu quero vinho, o melhor vinho que você tem na casa, que essa é a bebida predileta do meu Senhor, Jesus. Gente, foi a primeira vez na vida que eu fiquei com vergonha de beber água mineral. Vergonha, profundamente envergonhado. O judeu que está do meu lado bebendo a bebida predileta de Jesus e eu bebendo água mineral. Então, vinho tinha que mudar alguma coisa na minha cabeça, certo? Por isso, meu interesse por esse milagre. Mas mesmo isso não resolveu o milagre. Ele ainda era incompreensível para mim. O texto bíblico está lá em João capítulo 2 e nós vamos ler. Pega aí a sua Bíblia, o seu telefone, o seu iPad, qualquer coisa aí, ou leia na tela o texto bíblico, João capítulo 2, versículos 1 a 11, eu estou lendo na Almeida atualizada. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para aquele casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações. E em cada um deles cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esse pote, ou esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora, tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. E assim eles fizeram. Quando o responsável da festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo. Por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. E o último versículo: assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos sinais, aos seus sinais, seus milagres, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Vamos fazer 3 abordagens focando o texto. Primeiro, algumas observações sobre o texto, depois algumas considerações, e terceiro, algumas lições sobre o texto. Observações do texto. Um casamento geralmente durava vários dias, até 7 dias ou 6 dias, porque no último dia seria o do descanso, ou um daqueles dias seria o de descanso. Cada dia era para um grupo familiar, do tipo assim, os amigos do noivo, os amigos da noiva, os amigos dos dois, os amigos dos pais de um lado, os amigos dos pais dos outros, os parentes em geral, e depois a grande festa de encerramento do casamento, que parece ter sido a festa da qual o texto se refere. Jesus e seus discípulos foram convidados também para essa festa, junto com Maria, sua mãe, porque provavelmente eram parentes e íntimos dos noivos, ou das famílias do noivo ou da noiva. E Maria foi para Jesus e comunicou um segredo vergonhoso, trágico, pelo qual os noivos e as famílias estavam passando. Era muito humilhante, vergonhoso para uma família deixar faltar vinho numa festa, especialmente no último dia da festa. Imaginem só, no auge da festa. Para os noivos, para o noivo, para a noiva, para as famílias do noivo e família da noiva, e de repente falta vinho. Faltou vinho porque beberam bastante e acabou o vinho. Eles calcularam mal, veio mais gente do que devia, veio menos vinho do que devia, seja o que for, ou todas essas coisas juntas, a verdade é que já tinham bebido bastante e faltou vinho. E era trágico para uma família. Isso seria falado por meses e talvez por anos naquela cidade e ao redor, como uma vergonha para a família que deixou faltar vinho no casamento dos seus filhos, dos noivos. Jesus, quando Maria disse para ele, ele falou: ainda não chegou a hora de eu me manifestar publicamente. Jesus tinha sido batizado, tinha passado aqueles 40 dias lá sendo tentado por Satanás. E então Jesus vem para Jerusalém, Jesus anda ali ao redor de Jerusalém e chama os seus primeiros discípulos, que eram também pescadores, muito provavelmente pescadores lá da Galileia, que estavam por alguma festa lá em Jerusalém, ou mesmo Mateus, que era um coletor de impostos e que provavelmente trabalhava em vários lugares ali, mas talvez em Jerusalém, na Judeia. Mas ele chama os seus primeiros discípulos, vai para a Galileia e chama mais dos seus discípulos, e Jesus está quase sempre baseado em Cafarnaum. E ele, nesses discípulos, com esses discípulos, ele é convidado para ir para Caná da Galileia, que é pertinho de Nazaré, onde ele foi criado, e provavelmente onde ainda morava sua mãe. E ele leva os discípulos juntos. Os discípulos levam os discípulos, visto nenhum milagre. Alguns daqueles discípulos viram Jesus ser batizado e viram a voz do céu que, depois de descer aquela pomba sobre Jesus, disse: este é o meu filho amado em quem eu me alegro, em quem eu me comprazo. Então eles viram a manifestação de Deus do céu sobre a pessoa de Jesus. E Jesus, que ensinava, eles ouviram sermões de Jesus, Jesus que ensinava o povo, e eles ficaram encantados com isso. E Jesus então chamou cada um deles para ser discípulo. Mas milagre eles não tinham visto nenhum ainda. Aí Jesus é convidado para um casamento, simples casamento, e Jesus vai com os seus discípulos. E quando chega no casamento, Jesus é avisado que falta vinho. E ele diz para sua mãe, ele diz: olha, ainda não é hora de eu me manifestar publicamente. Então Jesus faz o milagre de transformar água em vinho. Mas esse milagre foi um milagre muito especial, porque ele não foi público. Ninguém viu esse milagre, nem os discípulos, nem os servos que ajudaram ali com os potes, nem os noivos, nem o administrador da festa, o mestre de cerimônias da festa. Ninguém viu, não foi um milagre público. Jesus depois ia fazer muitos milagres, curando cego, curando aleijado, ressuscitando mortos, andando sobre a água. Ele ia também alimentar multidões, multiplicando pães e peixes, e tantos outros milagres que Jesus fez, todos públicos, aconteceram diante de multidões, diante de muita gente. De repente, tem uma situação aqui onde ele diz: ainda não é hora de eu me manifestar publicamente. Opa! Então tem um milagre que não foi feito para ser visto pela maioria das pessoas. Não foi um milagre público, foi um milagre privado, um milagre particular, um milagre especial. Agora, quando a gente fala deste milagre de transformar água em vinho, o que que parece isso para vocês? Eu, durante muito tempo, até com o meu preconceito com relação a vinho, que aquele judeu Moacir me ajudou a quebrar, eu sempre achei que esse foi um milagre um pouco inútil, um pouco fútil, um milagre sem importância, um milagre sem significado. Multiplicar pão para dar para a gente que está com fome é uma coisa, curar um cego, curar um paralítico, curar um leproso, ressuscitar um morto, isso tudo tem sentido. Os milagres de Jesus, eles têm consistência, eles têm materialidade, e eles têm razão. E a única razão que eu via era: Jesus, acabou o vinho, já estava todo mundo quase bêbado, e Jesus transforma 600 litros de água em 600 litros de vinho. Para esse pessoal que já bebeu muito vinho, o texto diz que eles já tinham bebido muito vinho, para ficarem mais bêbados, desculpe parecer uma coisa meio inadequada falar o que eu estou falando, mas eram as minhas dúvidas. E eu não conseguia ver o que está por trás desse milagre. Por que que eu digo 600 litros de vinho? Porque o texto bíblico diz que haviam 6 potes de pedra, cada um, em cada um cabia 100 litros, mais ou menos 100 litros, alguns dizem até 120 litros. Então talvez tinha mais de 600 litros. E Jesus disse para encher todos aqueles vasos, todos aqueles potes. Então ele produziu de água, ele produziu mais de 600 litros de vinho. Isso também fala alguma coisa a respeito do povo, como nós vamos ver adiante. Ok, depois de ver algumas observações do texto, vamos fazer algumas considerações. Considerações é um pouquinho mais do que observação, porque algumas das considerações, elas estão além do texto, por trás do texto, no contexto do texto, na história, no cenário do texto. Por exemplo, a água que foi usada naquele milagre era uma água de reaproveitamento, uma água que hoje nós chamamos água de reuso. Essa água não era potável, ela não servia para ser bebida. Era uma água usada para lavar os pés e as mãos dos visitantes que chegavam na casa. A quantidade de potes e das águas que eles podiam colocar ali indicam mais ou menos a quantidade de gente que tinha naquele casamento. 600 litros de água, talvez um litro para lavar as mãos e os pés de cada pessoa que estava ali, tinha pelo menos 600, talvez tinha mais água, talvez eles colocaram mais água, talvez tinha 1000 pessoas ou mais de 1000 pessoas, uma pequena multidão de gente ali. A água, uma água pura, potável, ela tem 3 características. Ela é incolor, inodora e insípida. O que significa? Uma água pura não tem cor, não tem cheiro, aroma e não tem gosto. Se você vai beber uma água e ela tem gosto, você não gosta. Ninguém quer beber uma água que tenha gosto, a não ser que você saborize a água e tal, isso é outra história. Mas a água pura não tem gosto. Se você vai beber uma água que tem cheiro, você também não gosta. E se você vai beber uma água que tem cor, uma cor assim meio esquisita, você também não gosta. Então uma água pura, ela não tem cor, ela não tem odor e ela não tem sabor. Mas aquela água que Jesus usou não era uma água pura, não era uma água potável. Então aquela água de reuso, ela tinha alguma cor, ela tinha algum aroma e ela tinha algum sabor. Só que tanto a cor, como o aroma e como o sabor não eram potáveis, não eram agradáveis. Por isso que o milagre de Jesus foi transformar água ruim. Não foi água potável, foi água que não serve para saciar a sede humana. Guarde bem isso. Essa água ruim não serve para saciar a sede humana. Era uma água de segunda categoria, servia para lavar os pés, lavar as mãos, quem sabe regar as plantas, lavar algumas coisas, mas não era água potável. Aqueles discípulos que nunca tinham visto um milagre, eles nem sabiam ao certo que era ser discípulo, e nem sabiam ao certo quem era Jesus, e não sabiam exatamente para o que Jesus os havia chamado, eram pessoas de segunda categoria na classe social de Israel. Nenhum deles, nem os de Judá e nem os da Galileia, eram gente estudada, de boa família, de cultura e com um futuro próspero, tanto na religião como na sociedade. Eles eram pescadores, outros eram cobrador de imposto, como Mateus, outros eram militantes políticos, perseguidos até pelo status quo daquela época, tanto judeus como romanos. Então eles não eram pessoas de elite. Eles sabiam que eles não poderiam ser discípulos de mestre nenhum, digno e importante. E de repente vem Jesus e os chama para serem discípulos. Então eles se sentiam absolutamente inadequados para o discipulado. E inadequados diante de um Jesus que parecia ser importante e ser grande, mas que eles nem sabiam exatamente quem era e o que estava propondo para eles. Então esse milagre foi feito para os discípulos. Esse milagre não foi feito para o povo que estava naquela festa de casamento. O milagre não foi o vinho que eles beberam. O milagre aconteceu no coração dos discípulos. Foi para os discípulos que Jesus fez esse milagre. Aqueles discípulos, eles eram feitos de água ruim. Daquela região, especialmente da Galileia, nunca tinha surgido nenhum profeta, nenhum mestre e nem discípulos que se prestasse. Algumas lições tiradas do texto. Todos nós somos inadequados para o discipulado de Cristo. Todos nós somos feitos de água ruim. Todos nós, sem o milagre de Deus, não passamos de bonecos de barro. Se não fosse Deus soprar vida em nós, nós não teríamos vida até hoje. Todos nós dependemos da graça de Deus para existir e muito mais ainda para sermos salvos e para sermos transformados. Essa transformação que nós precisamos, de água ruim em vinho bom, só Deus pode fazer. E todos nós precisamos da transformação que Jesus quer fazer na nossa vida. Não há discipulado possível sem transformação. Eu contei no culto das 9 horas que, assistindo uma vez um programa de entrevista do João Soares, entrevistando um personagem do mundo artístico importante, que tinha declarado que havia se convertido ao Evangelho e que agora é um discípulo de Jesus. Então ele foi perguntando como é que foi, tal. Aí, numa certa hora, ele perguntou assim: muito bem, agora me diz uma coisa. O que mudou na sua vida depois que você conheceu Jesus? E aquela pessoa disse assim: não mudou nada. Bom, eu desisti de ver a entrevista, né? Que péssimo testemunho. Você tem uma vida perdida, é um pecador destinado ao inferno, se encontra com Jesus e não mudou nada. Ué, se não mudou nada, para que se encontrou com Jesus? Só para tomar vinho? Tomar vinho, você vai no bar aqui na esquina e toma vinho. Não precisa nem do milagre. Por isso que a importância desse milagre não está no vinho que os convidados beberam. Coisa nenhuma. Isso realmente não tem importância nenhuma. Mas o poder de transformação de Jesus, de água ruim em vinho bom, esse poder todos nós precisamos. E não há quem se encontre com Jesus que não tenha a sua vida transformada. Não há discipulado sem transformação. Aqueles homens foram os primeiros a verem e a experimentar o poder de Jesus em transformar coisas ruins em coisas de primeira qualidade. E era o que Jesus estava propondo para eles. Vocês querem me seguir? Venham comigo. Eu vou transformar vocês de água ruim em vinho de primeira categoria. O milagre foi para aqueles discípulos. Por isso, esse milagre, ele é mais extraordinário do que ele aparenta ser. Ele é mais fantástico do que qualquer pessoa possa pensar que ele seja. Uma extraordinária conclusão desse estudo nós encontramos no último versículo dessa história, no versículo 11 do capítulo 2, quando contou a história do milagre. Vejam na tela o que está escrito nesse versículo. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Esse milagre foi tão importante que foi o primeiro que Jesus fez. Esse milagre, ele deu o tom de todos os outros milagres que Jesus fez. O tom da transformação de uma coisa ruim numa coisa boa. Esse milagre é digno de ser o primeiro. Tamanha importância e significado que ele tem. E às vezes a gente nem sequer percebe isso e acha, como eu achava, que era um milagre quase inútil. Pobre de mim, diante de um milagre tão extraordinário. Quando Jesus deu início aos seus milagres e ele manifestou a sua glória, o seu poder, a sua majestade, o que ele pode fazer, transformar água suja em vinho puro. Os seus discípulos testemunharam o poder extraordinário de Cristo sobre a natureza de todo e qualquer material, mesmo sendo ruim. Eles viram que era mesmo um mestre de verdade que tinha convidado para que eles o seguissem. E ele era digno de ser seguido e de ser servido. E eles creram nele como Messias, sem dúvida nenhuma. Agora o meu desafio para cada um de vocês é trazer esperança para a sua vida. Lembre-se, uma água pura não tem odor, nem cor e nem sabor. Isso é água pura, potável. Mas uma água suja tem odor, tem cor e tem sabor. Só que é ruim. Não sacia a sede e ainda pode gerar doenças e problemas de saúde. Uma água ruim, não pura. Então, mesmo a água pura, ela não tem cor, nem aroma. Talvez a sua vida esteja assim. Você não é um assassino, corrupto, bandido, desonesto. Mas a sua vida não tem cor, a sua vida não tem aroma e a sua vida não tem sabor. Ou, se você tem problemas na sua vida, talvez tenha cor, tenha aroma e tenha sabor. Mas é sofrido, é ruim, e você não está satisfeito com isso. Então Jesus quer transformar a sua vida sem graça, sem cor, sem aroma e sem sabor num vinho bom. O que que tem um vinho bom? O vinho bom, ele tem uma cor bonita. A Bíblia diz isso, que é agradável olhar para o vinho puro, por causa da sua cor. Ele tem uma cor desejável, atraente. Se você cheira um vinho bom, ele tem um aroma agradável. E se você prova aquele vinho, ele tem um gosto, um sabor especial. Jesus quer transformar a sua vida, para que você seja um vinho de primeira qualidade. No que você está precisando de Jesus para transformar a sua vida? Ele pode restaurar, purificar, e reavivar tudo que esteja ruim na sua vida. Deixe que Ele faça esse milagre em sua vida. Você pode fazer como os discípulos, crer nele agora mesmo e saber que Jesus é capaz de transformar água ruim em vinho bom. Você lembra que esse foi um dos primeiros milagres, o primeiro milagre que Jesus fez, como está escrito lá em João? Olha o que está escrito em João capítulo 20, versículos 30 e 31. A razão deste milagre estar no Evangelho. Se você ler no Evangelho, no capítulo 2, nenhum milagre aparece antes. No capítulo 2, começa narrando este milagre, o início da vida de Jesus. E o seu ministério com os seus discípulos. Diz assim, João 20, 30 e 31. Os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais. Muitos outros sinais. Além dos que estão registrados neste livro, no livro de João. E o primeiro foi transformar água em vinho. Estes, porém, começando com a transformação de água em vinho, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Então eu quero fazer um desafio para você. Só me responda silenciosamente no seu coração uma pergunta. Qual o maior milagre que Jesus poderia fazer em sua vida? Ou da sua família, ou do seu emprego, do seu contexto de vida? Ou a sua vida espiritual? De que milagre você está precisando na sua vida espiritual? A sua vida espiritual está sem graça? Não tem cor, não tem cheiro, não tem sabor? Ou quando tem é ruim? Jesus quer fazer da sua vida espiritual um vinho de primeira qualidade, com cor, com aroma e com sabor agradáveis e suaves diante de Deus. Então a pergunta é essa: de que milagre você precisa? Eu quero dizer para você que Jesus é capaz de fazer esse milagre na sua vida. Jesus é capaz de atender os anseios do seu coração, de curar as dores da sua alma, de curar as angústias que estão dominando a sua mente e as suas emoções. De que milagre você precisa? Você é discípulo de Jesus. Esse milagre está escrito aqui, ó, para os seus discípulos. Esse especificamente, não foi para ninguém. Não foi para o noivo, nem para a noiva, nem para famílias deles. Não foi para eles. Não tem nada a ver com eles. Isso sim é um detalhe da história. A importância é que esse milagre foi feito para os seus discípulos. E Jesus quer continuar fazendo milagres na sua vida. Milagres de transformação de água suja em vinho bom. E se é isso que você quer, eu gostaria de orar por você. Vamos abaixar a nossa cabeça em oração. Senhor, o Senhor conhece o coração de cada pessoa que está aqui ouvindo isso ou pela internet na hora que ouvir. Se o teu Espírito está tocando no coração de qualquer pessoa aqui, eu quero pedir que o teu Espírito, Senhor Jesus, teu Espírito de glória, o teu Espírito de poder, o teu Espírito de fazer milagres de transformação, possa agir na vida de cada pessoa que está colocando o seu coração diante do teu altar. Ó Senhor, cura, salva, perdoa, transforma, e abençoe, Senhor, a vida de cada um que está disposto a seguir sendo teu discípulo nesse projeto de transformação de água suja em vinho bom. É o que pedimos para a honra e glória do teu santo nome. Amém e amém. Que Deus abençoe cada um de vocês.